Vamos juntos, né? Mais um estudo do Evangelho. Falar do Evangelho é muito bom. Eu gosto muito de falar de Jesus. E às vezes as pessoas querem que a gente fale coisas técnicas, né? Conceitos. Mas para mim o melhor é falar de Jesus. Porque é como se a gente tivesse em alguns momentos mais próximos dele. Quando eu era mais nova, eu tinha muita curiosidade de saber o que Jesus fazia, sabe? O que ele gostava de comer, né? Vocês não tinham essa curiosidade, não? O que ele comia, né? O que ele bebia? O que ele fazia nos tempos em que ele não estava fazendo nada? O que ele fez dos 11 aos 33, né? Caramba, eu tinha assim, muitas perguntas. E ficava angustiada, porque eu não conseguia a resposta, porque a gente não tem essas respostas. E uma vez eu li um livro, que era uma curiosidade, talvez, mas eu achei interessante, que dizia que Jesus gostava de comer mel de figo. Aí eu saí correndo para comprar mel de figo, né? Mas nunca consegui achar mel do figo. Nenhuma abelha quis fazer o mel na árvore do figo. Interessante isso. Foi uma curiosidade, uma bobagem que a gente leu, um espírito que não é da codificação, que eu li, mas eu achei interessante, aquilo me deu uma felicidade. Falei, poxa, ele gostava de mel, eu também gosto de mel. Então a gente gosta muito de falar de Jesus, de ouvir as histórias que ele vivenciou. Nós temos poucas coisas, porque com certeza ele conversou muito mais com seus discípulos do que a gente tem nas escrituras. Mas a gente fica curioso, né? Para saber. Então, eu gosto muito de ler sobre a vida dele, sobre as coisas que ele falou, sobre a importância desse grande amigo e irmão que nós temos, que é o nosso mestre. No capítulo 18, como o Fábio falou, a gente tem como título muitos os chamados, poucos os escolhidos. É o capítulo que vai tratar sobre a parábola dos festins das bodas, a porta estreita. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E a gente vai ter vários itens, e o item que ficou para a gente foi o item 6 a 9. O item 6 a 9 vai tratar sobre nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Eu vou estudar com vocês essa passagem e a gente vai conversando sobre ela. Então, quando ele diz lá, em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23, que segue depois com Lucas e Mateus. São três passagenzinhas. E ele fala assim para nós, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Quando ele faz essa colocação, ele está explicando para nós, em primeiro lugar, que havia um reconhecimento da sua missão, da sua doutrina, porque eles reconheciam Jesus como o Senhor. Então, Senhor, Senhor, se dirigiam a Jesus como esse grande espírito que foi um porta-voz. Porta-voz da divina providência, de Deus, de todos os ensinamentos das leis que regem o universo. Ele foi um porta-voz. Então, eles reconheciam nele, de fato, um Senhor. Isso é uma grande coisa. E, às vezes, mesmo quem não era da sua doutrina, reconhecia nele o Senhor. Né? Nicodemos também reconhecia nele Senhor. Então, ele tinha uma autoridade. E era, de fato, um Senhor. Reconheciam também que a sua doutrina representava uma modificação para os padrões daquela época. Nós não podemos esquecer que estamos falando de 2000 anos. Há 2000 anos, nós não tínhamos a compreensão espírita. Né? Nós não sabíamos o que é reforma íntima. São conotações, são denominações que só com o tempo isso foi se modificando. Mas eles reconheciam que a doutrina dele era uma doutrina boa, porque essa doutrina representava e era exemplificada pelas ações de Jesus. Então, eles reconheciam isso também. E sabiam que essa doutrina, para alguns que já tinham um pouco de esclarecimento, era a chave para adentrar, para ganhar condições de, então, participar desse grande reino que era o sonho de todo mundo naquela época. Vou ficar um pouquinho para cá, tá? Então, eles sabiam disso, eles reconheciam. Eles entendiam também que quando Jesus falava isso, ele dizia que não bastava isso. Por quê? Porque ele explica logo um pouquinho a seguir. Ele fala, nem todos os que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele colocou uma condição para a gente entrar no reino do céu. Não bastava apenas chamá-lo de Senhor, reconhecê-lo de mestre, achar que a sua doutrina era maravilhosa, utópica para alguns, mas sim, fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não significava apenas seguir o mestre, certo? Apenas concordar com ele. Isso era muito simples. Concordar com Jesus, a gente concorda, né? Mas fazer o que ele manda, a gente faz? É bem diferente. E eles, coitados, também entendiam. Tinham uma certa dificuldade, mas entendiam. Ele coloca depois. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então, lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Se você for ler no Evangelho de Mateus, na Bíblia, que eu fui consultar também para ver se estava com a mesma forma da escrita, a iniquidade está escrito lá como mal. Né? Então, praticar a iniquidade significa praticar o mal. Praticar o mal é ser contrário às leis divinas. Né? Então, ele coloca isso. Mas para você fazer, para nós todos fazermos a vontade de Deus, de Pai Celestial, é preciso que a gente faça o quê? Hoje é fácil a gente entender que é preciso que a gente desperte a nossa consciência para as leis que são naturais, para as leis divinas. Mas hoje é fácil para a gente entender. Mas naquela época era difícil de você... Vocês imaginam que hebraico, aramaico, judaico eram línguas muito pobres. Quer dizer, o aramaico era a língua mais pobre. O que eu quero dizer com isso? Ela era muito simples. Uma palavra podia significar várias coisas. Quando Jesus disse, quem não odiar seu pai e sua mãe, ele queria dizer isso? Não. A palavra odiar dá várias interpretações. E uma delas é gostar menos. Então, não é que você não odeie o seu pai. É que você deve gostar menos do que amar a Deus sobre todas as coisas. Deu para entender? Então, o aramaico, o hebraico, o judaico, talvez mais, porque eles estudavam bastante, mas havia uma dificuldade na interpretação. Né? Então nós estamos falando hoje porque despertar a nossa consciência para nós espíritas é fácil a gente entender o que quer dizer. Quem está há pouco tempo na doutrina já pescou o que é despertar a consciência. Né? É você fazer o quê? O que é você despertar a consciência? É você trazer de você para você mesmo tudo o que você sabe que é certo, que é verdadeiro, que é bom. Você está desperto para tudo o que acontece. Você tem consciência disso. E inconscientemente a gente tem certeza de quê? Da existência de Deus. Porque mesmo aquele que não acredita, bateu o dedo, passou dor, meu Deus, pelo amor de Deus. Não é verdade? Né? Meu pai fazia essa brincadeira. Então, esse despertar da consciência é isso que Jesus vai dizer para eles, em outras palavras, como uma condição para que a gente faça a vontade do Pai Celestial. Eles tinham recebido muitas orientações, com certeza. Jesus conversava, explicava, falava, exemplificava. Mas essas orientações precisavam da prática. Conhecer é diferente de praticar. Mãe Teresa de Calcutá, não sei se foi exatamente ela, mas eu adoro contar história, então às vezes a gente... Então, ela falou o seguinte, que uma vez uma madre chegou e falou assim, nossa, eu sei a Bíblia toda, de frente para trás, de cima para trás. Como a senhora quiser, eu sei a Bíblia. Nossa, que bom, minha filha, agora pratica. Né? Porque ter o conhecimento das coisas não significa que você vai fazer o que é certo. Porque tem muita gente que tem conhecimento e faz errado. E aí o quê? Muito será cobrado de quem há muito for dado. Então você imagina quando uma pessoa ignorante erra e quando uma pessoa que conhece erra. A cobrança é diferente? É. Quem vai cobrar? A própria consciência. Isso é um juizinho danado. Que ninguém foge dele, entendeu? Porque você comete um erro, você já chega lá assim, ó, eu estou devendo, eu sei que estou devendo, eu quero pagar. Porque você tem consciência disso. Então, esse despertar da consciência é um tanto quanto complicado. Mas eles tinham já alguns recursos que Jesus oferecia, quer seja pela sua doutrina ou pelos exemplos. Bastava, então, o quê? Botar em prática. Quantos despertaram a consciência e não botaram em prática? Me fala um. Que despertou a consciência, à noite foi lá procurar Jesus, Nicodemos. Ele, coitado, ele despertou a consciência, ele sabia exatamente do que ele ia perguntar a Jesus. Mas ele não teve a disposição, talvez naquele momento, de fazer e modificar. Né? Com certeza depois se modificou. Então Jesus sabia que muitos ainda não tinham condições de entender. Por que ele falava por parábolas? Porque ele pegava as coisas do dia a dia e conversava com as pessoas. Aliás, Sócrates fazia isso. Sócrates, ele fazia com que as pessoas pensassem e chegassem à conclusão de certa coisa. De uma definição, por exemplo. Por exemplo, um dia perguntaram a Sócrates, Sócrates, o que é coragem? Aí Sócrates olhou para o lado, tinha um general. Ou um sacerdote, alguém da lei que o nome é general na época. Aí ele perguntou para o senhor general, o que é coragem? Aí ele disse, coragem é avançar e exterminar o inimigo. Aí o discípulo olhou, aquela... Falei, para você, Sócrates, o que é coragem? Coragem é retrogradar para melhor avançar. Viu a diferença? Então, Jesus também fazia isso, ele tentava buscar pelo entendimento, pela boa vontade, que é preciso boa vontade, né? Para aprender, é preciso. Então, ele tentava fazer com que as pessoas despertassem, então ele falava por parábolas. Mas ele sabia muito bem que muitos não entendiam e muitos não iam realmente praticar da forma como deveria fazer. Bom, nós sabíamos que naquela época se frequentavam as sinagogas, que Jesus ia às sinagogas, e eles ouviam as palavras de Jesus. Mas muitos ainda traziam as suas paixões, abrir mão disso, abrir mão daquilo. O mal rico, lembra da parábola do mal rico? O rapazinho queria entrar e seguir Jesus. Mas ele não queria, não dava tempo de desfazer da toda a herança que ele tinha. Senhor, permite que eu primeiro vá lá, distribuir os meus bens, depois eu te sigo. Quer dizer, havia uma condição ainda para que a gente pudesse fazer. Então Jesus sabia disso, né? Ele tinha um outro que precisava competir numa biga, né? Então, a gente botava, a gente colocava condições para seguir o mestre. Ah, depois que eu enterrar meu pai, depois que eu fizer isso, depois que eu fizer aquilo, eu vou seguir, porque a sua doutrina é boa. Ela é interessante, mas agora eu não posso, eu tenho que fazer. Quer dizer, as paixões inferiores, nossa, ainda nos prendiam naquele momento. E a gente sabia disso. E que esse reino dos céus era um estado íntimo da alma. Então, as paixões inferiores, elas atravancavam. Elas impediam que a gente conseguisse entender, começar entendendo o que, que significaria o reino. Será que se eu estivesse no reino, eu já chegaria lá e saberia que é o reino? Quando a gente entra no escuro, a gente está no escuro. Imagina o escuro. Aí você acende a luz rapidamente. O que, que você faz? Não é verdade? Luz demais ofusca, não ofusca? Então o entendimento muito rápido, às vezes a gente não vai, não pega. Não, mas peraí. Mas por que isso? Então, havia uma dificuldade até das pessoas compreenderem o que, que representava esse reino. E a gente vai entender, conforme a doutrina vai passando para a gente, que esse reino é um estado da alma. Não representa um lugar circunscrito. Eu vou lá para aquele lugar, porque lá é o reino dos céus. Não é verdade? Quantas pessoas estão aqui e se sentem no reino dos céus? Quantas pessoas estão aqui e estão com as consciências tranquilas? Praticam o bem, são justos e se sentem num estado de felicidade que nada as incomoda. Não conhecemos gente assim? Tem gente que está com uma dorzinha no dedo, está chiando, pulando, falando um monte de besteira. Tem gente que está com doença terminal e está feliz. E acredita em Deus, porque Deus é bom, eu sei que eu vou melhorar. Então, esse reino, será que a gente reconheceria de pronto? Naquela época, era difícil. Então Jesus estava fazendo, na verdade, um preparo, preparando um caminho. Então, Jesus, ele explica para a gente o seguinte, que era importante que nós mudássemos os nossos sentimentos. Sentimento é coisa que a gente conhece bem, não é? Como é difícil, não é não? Mudar um sentimento. Né? Pelo outro, então. Ave Maria. Mudar um sentimento pelo outro, que você tem uma ideia pré-concebida, porque o problema do ser humano é o pré-conceito. Ele tem um conceito antes dele ter realmente um conhecimento. Antes, vem antes. Preconceito não é só você discriminar. Ele tem uma ideia já pré-estabelecida. Então ele tem uma verdade, que é a dele. E aí ele às vezes não está querendo ouvir a verdade do outro. Então ele tem uma ideia pré-concebida. Então os sentimentos, principalmente em relação aos outros, são o nosso maior problema. Né? Porque a gente pode enganar qualquer um. Mas a gente não engana a gente mesmo. Né? Então ele estava querendo explicar para nós que dentro desse contexto, se nós pegarmos a doutrina espírita, a gente vai entender que a transformação moral está aqui. Quando ele fala o seguinte, que a gente precisava ter conhecimento do mal e do bem. A gente tem conhecimento do mal e do bem? A gente tem conhecimento do mal que a gente pratica? A gente tem conhecimento do mal que a gente pratica? Você acha que não? É. Às vezes, algumas pessoas, elas sabem disso. Outras camuflam, fingem que não sabem. Mas Deus, ele habita em nós. Nós temos o self, lá dentro ele está em nós. Então, consciente ou inconscientemente, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente apenas se compraz. Falar da vida do outro é tão bom, né? Julgar precipitadamente, pô, aquela roupa, aquele negócio, né? Tem gente, eu me lembro... quando eu era católica, que a gente ia fazer a primeira comunhão, né? As pessoas estavam na primeira comunhão rezando a Ave Maria, mas de olho na bolsa, né? De olho no cabelo, né? Então, a gente não sabe ainda, a gente não tem ainda esse sentimento tão elaborado, tão trabalhado. Então, ele falava e explicava para a gente da importância da gente tomar a consciência do bem e do mal. Vontade para mudar os sentimentos. Ah, eu sou desse jeito. Você quer ver uma coisa que me incomoda? É quando uma mãe fala assim, ah, ele tem um temperamento tão difícil. Eu falo, ai meu Deus. Não é? Tem um temperamento tão difícil. Que isso? Né? Primeiro que ele não tem um temperamento. Acabou, é pequenininho, ele está se formando. Traz lá o seu arquétipo, aquelas mensagens todas codificadas no seu perispírito, mas é um ser que está em formação. Não veio me convencer que ele tem um temperamento que ele não vai mudar. Como que não vai mudar? Claro que vai mudar. Mohandas Karamchand Gandhi, ele estava estudando na Inglaterra e um dia A mulher dele, esqueci o nome da mulher dele. Esqueci. Puxa. Então, ele estava estudando, estava cansado, e ele foi fazer advocacia na Inglaterra. Você imagina um indiano na Inglaterra fazendo advocacia. Não, vocês têm noção. Ele não quis lugar pior, né? Ele foi para a Inglaterra. E aí, ele gostava de coisa difícil, né? E aí ele foi para lá, e ele estava lá, e a mulher dele estava muito chateada, emburrada. Ali é feio isso, né? Mas ela, tadinha, estava emburrada pra caramba, porque ela queria ir ver os parentes na Índia. Aí ele falou, ela estava perturbando Mohandas o dia inteiro. Aí um dia ele falou para ela assim, ah, chegou, imagina, né? Não dá para imaginar, mas você pode imaginar que ele fez isso mesmo. Ele abriu a porta e disse, vai, pode ir embora. Vai para a Índia. Aí ela saiu, ele fechou a porta, ou ela fechou, isso não tem relevância nenhuma. Fechou a porta, ela bateu lá. 5 minutos. Mohandas, para onde vou? Só tenho você. E aí ele tomou aquela consciência do que ele tinha feito. E esse homem libertou a Índia com a não violência. Teve o seu dia de cão, não teve? Então, não teve seu dia de cão. E lá na Inglaterra, tu imagina aquele povo que é extremamente preconceituoso, né? Com todas as raças. Imagina ela, coitadinha, com aquele, esqueci o nomezinho daquele que bota aqui para mediunidade, né? Imagina, vestindo com aquelas roupas todinhas, em 1940 e pouco, né? 30 e pouco. Tu imagina, né? O que eles não passaram. Ela só estava com saudade de casa, mas ele estava também tão cansado de estudar, e a gente entende. Mas ele mudou, não mudou? Ele pegou o quê? Ele acionou a vontade. Você não precisa ser igual que era quando você nasceu, você pode ser melhor. Pode ser que a gente vai ficar com mais pelancas, mais cansado, cabelo mais branco. Mas você, ser humano, pode ser melhor. Tudo passa. Isso tudo passa. Mas você continua. E você deve ser lembrada por aquilo que você cativou, por aquilo que você conviveu, pelas amizades que você construiu. Vai ter percalço? Vai, meu filho, vai. Mas faz parte. Mas acionar a vontade para mudar, isso é muito importante. Eu peço a Deus todo dia quando eu abro meu olho, meu Deus, me ajuda a mudar. Porque é preciso ter coragem para mudar. É preciso ter muita coragem. Para abrir mão desse homem velho que a gente foi, né? Eu fui homem muitas vidas, pode ter certeza. Mas eu preciso abrir mão desse homem velho que eu fui, né? Então, a gente tem que mudar, mas isso eu tenho que acionar a vontade. Bom, isso é cerebral também, viu? Precisa acionar as maquininhas. Bom, ele fala também para você mudar os sentimentos, você tinha que fazer sacrifício da individualidade, da sua individualidade. Sacrificar-se. Vocês já se sacrificaram por alguém? Com certeza. Nós temos parentes, temos filhos, temos marido, temos casa, temos várias pessoas. Então a gente faz os sacrifícios, não é? Como é bom você querer dormir, poder dormir. Como é difícil você querer dormir e não poder dormir por estar velando por alguém. São sacrifícios que vão ajudar na modificação do traço e do caráter. Deus é muito assim, né? Uma inteligência suprema mesmo, né? Como é que você acaba com orgulho? Sendo altruísta, não é isso? Então, se você... Quer dizer, sendo humilde. Como é que você acaba com... O egoísmo, sendo altruísta. Então, você vai modificando padrões da sua individualidade, porque nós sabemos exatamente o que nós somos. Sim. Dona Joana de Ângeles tem vários livros que vocês devem ler, eu gosto muito, O Homem Integral, O Ser Integral. Você, olha, o livro está se vendo. Aliás, quem lê o livro está se vendo. Porque o livro tem sempre uma mensagem para a gente, não é? Então, Joana de Ângeles, então, a psicologia moderna de Joana, ela arrasa, né? Ela arrasa. Porque ela mostra realmente quem nós somos. Coisas que a gente não quer ver. Ah, não, sou tão boazinha, não é? Entendeu? Isso é perigoso. Eu prefiro você tu do que você fingir uma coisa que não é. Meu pai falava assim, minha filha... Nunca, meu pai era um médico também. Ele falava assim para mim, minha filha, sabe o que eu mais temo? É fingir ser quem eu não sou. Né? E eu fiquei prestando atenção nele e tal, isso e aquilo. E é verdade, porque a gente é como é. A gente precisa também se aceitar como é, para que a gente possa mudar. Se eu aceito que eu tenho um defeito, eu vou mudar. Se eu não aceito, eu mudo? Não mudo. E os meus sentimentos vão continuar o mesmo, minha filha. Você vai carregar a vida toda. Tem gente que você conhece daqui até lá, fala, nossa, mas não mudou nada, igualzinho, né? Então, essa transformação é isso que Jesus está querendo dizer. Quer colocar alguma coisa? Aí, a gente falou que isso era um estudo, pode falar. Bom, e essa luta? Essa luta para vencer nas nossas paixões é difícil, não é? Você vem para cá, vocês vêm de carro? Quantas fechadas vocês levaram hoje? Ai, Jesus. Aí você fala, ah, coitado, ele é um filho de Deus. Aí ele faz a segunda. Ai, coitado, ele é um filho de Deus. Na terceira, tu já está quicando na cadeira. Não é assim? Por quê? Porque nós estamos deseducados. A educação não existe mais. Aliás, culpa de pai e mãe. Ouviu? A minha, quando eu era pequena, ela um dia me bateu, rasgou minha saia todo dia, fui para casa de calcinha. Porque ela me pegou que eu tinha ido... Não fiz nada demais, Beth. A professora disse que ia fazer um piquenique. Poxa, eu montei tudinho. Eu não sou boa cozinheira assim, não. Mas eu montei as coisinhas tudo direitinho. Montei todo mundo. Falei para meus amigos, gente, nós vamos ter piquenique. Eu montei tudinho. Quando eu cheguei na escola, ela faltou. O rapaz não deixou a gente subir onde que tinha para fazer o piquenique. Aí a gente pulou o muro e foi fazer o piquenique. Minha mãe soube? Ah, Jesus amado. Eu apanhei por essa e por outras encarnações. Entendeu? É, mas eu nunca fui para psicólogo por causa disso, não. Porque a vara bem dada na hora certa, entendeu? Ela lançou, ainda foi com a minha prima. Eu falei, como é que ela descobriu a intuição, né, de mãe, né? Ela não sabia, gente. Aí ela ligou para minha prima e falou assim, eu estou desconfiada que Ingrid não está no colégio. Rapaz, eu sempre fui a boa aluna, eu ficava quietinha. Eu nunca dei trabalho, não. Aí ela descobriu, ela foi, né, pegou Fusca. Pegou Fusca da minha... coisa, fiz, como é que era cola? Café com leite, lembra? Subiu, quando eu vi aquele carro subindo, eu fui gelando, ficando pequenininha. Aí tomei umas coisas, antigamente tinha umas bermudinhas por baixo das saias de escola, lembra? Vermelhinha minha. Nossa, eu cheguei em casa com aquilo, mamãe, ó. Ainda falou para a empregada, não trabalha, quem faz a faxina é ela hoje. Bom, não tem nenhum problema com essa, não, ela fez bem. Então, o que que acontece? Essa luta para que a gente possa vencer tudo isso, essa educação, é preciso educação. Eu estou muito incomodada com essa palavra. Estou muito incomodada. As pessoas perderam a educação. Bom dia, eu entro no elevador, está todo mundo emburrado. Um monte de mulher emburrada, fica mais feia ainda, né? Aí eu pego e falo assim, gente, ninguém quer bom dia? Aí todo mundo, ah, bom dia, bom dia. Vamos dar um bom dia. Todo mundo quer um mau dia. Eu não vim aqui para dar mal dia. Bom dia. Aí todo mundo faz a palhaçada e todo mundo ri. Mas todo mundo... Gente, coisa horrível. Quando você faz isso, você usa só 9 músculos. Se você fizer isso, 32. Então, isso é saudável. Isso faz as rugas irem embora. Certo? Então, ele falava. E esse processo educativo, a gente tem que pensar mesmo. Ainda bem que a gente é espírita. Porque aqui, você viu... Fábio falando sobre Gelco, Gelcom, a gente teve a oportunidade de participar do primeiro Gelco. Quantos anos já tem isso? Uns 10 anos, né? Tô velha aqui. Aí, é muito importante a educação. O espírito precisa... Eu vejo crianças que entram aqui. Nossa, uma vez eu chamei a atenção de uma delas. Porque a menina não parava, eu já estava incomodada. Se fosse minha... Bom, meus filhos sempre ficaram do lado. Japonês fica calminho assim. E ela pintando sete, eu fui lá e falei assim, ó, não pode fazer barulho aqui. Ela ficou sem falar comigo um tempo. Hoje é uma linda mulher e está aqui. Porque nós precisamos passar por esse processo educativo. O filho que não contém uma mãe que não contém um filho. Não precisa dar pancada. Entendeu? Bati pouco no meu filho, muito pouco. Apanhei pra caramba. Mas, minha mãe está aí com 70 e poucos anos. Ela fala que não me bateu. Bom, então, mas o processo educativo está difícil. Mas pior do que... Nossas crianças são os nós da nossa idade. Eu digo que a minha faixa etária é uma faixa meio que... Não vou dizer... Peraí. Não educada. Porque eu vejo mais gente, às vezes, com mais idade. Eu tenho 56. Então, com mais idade, mais dos 40, fazer mais bobagem do que, às vezes, uma criança. Fala, meu Deus, o cara tem 60 anos, não aprendeu isso? Entendeu como é que é? Como é que ele consegue ser mal educado se ele foi bem educado? Porque ele foi educado atrás de mim. 60 são 4 anos a mais do que mim. Naquela época, as mães educavam, não educavam? Educavam. As professoras também. Meu professor batia pé assim no tablado, a gente ficava tremendo. Mas nunca tive um problema com ele por causa disso, não. A falta de respeito com o professor, isso para mim é inadmissível. Professor não tem que... Você tem professor aqui, vai me entender. Professor não tem que lutar só por salário, tem que lutar para ser respeitado dentro da sala de aula. E que não venha a mãe reclamar, não. Não soube educar minha filha, está aqui. É isso que você está oferecendo para a sociedade. Eu acho um absurdo a gente ter que ver uma professora passar por isso. Bom, é um processo educativo, não é? É difícil, está difícil. Mas a gente tem que lutar. Não bastava, então, chamar Jesus de mestre, achava? Vai, mestre, eu reconheço que o senhor é mestre, mas eu fiz tudo de errado. Me bota aí no reino dos céus, é assim? Pois se você é assim, era fácil. Isso é uma grande ilusão. Lembra a página? Não te enganes. Não te enganes. Não te permita enganar. Porque a gente vai colher. Né? Bom, aí ele fala lá. Não bastava seguir os passos de reconhecer Jesus, mas seguir-lhes os passos. O que Jesus representava? Brandura, paciência, humildade, não é? Então, é isso que precisamos seguir. No item 7, ih, peraí que eu fechei. Ele diz, continua lá, aquele, ele adverte, olha só o que ele fala. Engasguei. Aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Concorda? Se você bota a casa no lugar sólido, a casa vinga. Se você bota a casa... Lembra dos três porquinhos? Era muito bonito aquilo, né? Eu vou ver se eu resgato essa história para contar para algumas crianças. Então, se você bota a casa num lugar firme, ela não vai cair. Pode dar tempestade, ventania, vendaval, até aquela tempestade passa no Rio da Prata que quase derruba os coqueiros lá de casa. Ela não vai cair. Mas se você botar a casa em terreno que ele fala, mas... Ah, é mais fácil, aqui é mais fácil, Fábio. Aqui é fácil de furar, a terra aqui está muito dura, não tem gente que fala assim? Ah, vamos furar aqui, ela vai ficar em pé? Não sei. Às vezes pode ser que Deus tem balança, mas não cai. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Ele adverte, coloque a casa num lugar seguro. O que, que é a casa que ele está querendo dizer? Esse aqui, ó. Sou eu. Isso é uma casa. A minha casa sou eu. A minha casa não é aquela lá do Rio da Prata. É essa casa, a minha casa íntima. Isso é a minha fortaleza. O meu corpo físico. E ele fala, será prudente, porque aquele que não fez, olha só, caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa e ela não ruiu por estar na rocha. O que você acha que aconteceu na outra parte? Ela ruiu, certo? Então ele fala, então ele adverte os seus mandamentos, né, a explicação dos Espíritos, é que os seus mandamentos, por menores que fossem, eles ensinariam e trariam uma segurança para, então, que a gente atingisse o reino. Que é um estado de plenitude da alma. É um estado de felicidade, é uma consciência tranquila. É a paz do dever cumprido. Dever é outra palavra que está faltando na vida da gente. Dever. Eu devo fazer isso. Então faz. Se você está... Ah, mas ela me pediu para fazer isso. Faz, ela te pediu isso? Faz. Faz diferença, vai discutir. Mas isso não sou eu que faz, quem faz é a Rafaela. Poxa, mas eu estou aqui, a água está aqui. Rafaela, eu vou levar para você essa água para cá, tá? Me matou porque eu botei água ali? Ajudei a Rafaela e fiz o meu dever. Dever de quê? Cristão, caridade, auxílio, ajudar. Vocês moram em casa de dois andares? Eu tive a infelicidade de fazer a casa de dois andares. Então, tudo que vai subir fica na beira da escada, certo? Tu tá rindo, não acontece isso? A gente vai botando na beira da estrada. Passa um, não leva, passa dois, não leva. Eu digo, só eu tô vendo isso aí? Não, porque eu uso. Olha, vocês já viram quantos óculos eu uso, né? É um para perto, um para longe, é uma desgraça. Ficar velha é ruim por isso, né? Então, mas vocês não estão vendo que isso aqui pode subir? Então, quando eu já vou, eu já levo isso, já levo aquilo. Aí já boto aqui, já faço ali, já faço ali. Mãe, tu parece povo. Eu digo, todo mundo pode ser povo. Não precisa só eu. Entendeu? Porque é você ter meu professor de tênis, ele fala assim, que eu sou proativa. Você sabe o que é proativa? É proativa é assim, eu vou na sua casa. Aí a louça está para lavar que começa a me incomodar. Aí eu pergunto, posso lavar a louça? Não, sem brincadeira. Eu já até me dei mal por causa disso, quebrei um bonequinho de uma amiga minha. Porque eu cheguei na casa dela, estava meio bagunçada. Aí eu sou muito, né? Tem que tratar, né, Beth? Aquela coisa... Se eu chegar na tua casa e o quadro estiver assim, ou eu vou embora ou eu vou consertar o quadro. Senão, eu não vou conseguir ficar. Sem brincadeira, eu sou arsênico albo, um remédio da homeopatia. Aí eu fui na casa da minha amiga para falar assim, vamos fazer uma arrumação na casa, ajudar ela, né? Então, eu não quebrei o bibelô? Mas sabe por que eu quebrei? Porque foi culpa dela. Por quê? Eu estou arrumando ela. Não precisa arrumar. Não precisa. Mas eu não estou fazendo nada, rapidinho te ajudo. De tanto ela falar no meu ouvido, eu esbarrei com a mão, com pano, no quebrei o bibelô. Fiquei aborrecida, triste. Me tinha lembrado disso, ele estava comigo. Nossa, chorei tudo. Puxa, fiquei arrasada. Aí agora eu já estou mais controlada. Então, quando eu vou na sua casa, eu não vou sair fazendo bagunça. Mas aí a arrumação. Então, por quê? É o proativo, é aquele cara que você não pede, ele já fez. Olha, quer ver uma coisa que me deixava muito feliz? Quando meu chefe chegava perto de mim, ah, você fez? Já fiz. Você fez? Já fiz. Já fiz. Ah, eu saía bem feito, eu já fiz tudo. Entendeu como é que é? Então, para não me aborrecer, eu fazia antes. Eu já sabia que ele gostava do negócio assim, né? Já fez isso? Já. Já botou? Já. Já fiz. Olha, isso, Rafaela, tu é enfermeira também, tu sabe como é um negócio complicado. Eu ficava felicíssima quando alguém me perguntava, já tinha feito. E até hoje ainda tem esse problema. Então, fazer antes é muito bom. Então, por quê? Custa? Não custa. Né? Você vem na casa espírita, aí vê as coisas, poxa, dá uma ajuda, aquela pessoa vai agradecer, não vai? Então, acho que a gente tem que trabalhar isso. E Jesus fala, então, que a gente deve guardar as suas palavras. Guardar as suas palavras são os seus ensinamentos, tanto de palavras como de ações, né, na prática do bem. E ele fala, então, que essa vida do Espírito, essa verdadeira vida é aqui? Não é. Faltam 10 minutos. Essa verdadeira vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Sabe quanto tempo dura uma existência? Hoje, qual é o limite máximo hoje que a gente está tendo pela Organização Mundial de Saúde? 75 anos. Em 2035 vai ser 82. Olha que beleza. Né? Então a sobrevida está aumentando. Né? Então nós vamos viver muito tempo aqui. Mas isso é um instante na eternidade. É um instante. Essa é uma hora que vai passar rapidinho. Mas você veio aqui, foi tratado aqui, você não está vendo. Ah, quem me dera poder ver, né? A gente está sendo tratado, está sendo visitado, meu parente pode estar ali, meu pai, meu tio. Então, a gente tem essa oportunidade de viver tudo isso e com calma. E esse estado de tranquilidade, de paz, então, não está circunscrito a um lugar. Então, você pode caminhar na terra com estabilidade, com tranquilidade? Me diga se a gente pode. Pode ou não pode? Dinheiro traz felicidade? Ajuda? Ajuda. A gente precisa dele para viver? Precisa. A gente precisa comer, vestir, calçar, passear. É normal. Faz parte. Ter o seu carro, ninguém é contra. Você não trabalhou para aquilo? Ou você roubou? Se você roubou, não é bom. Mas se você não roubou e trabalhou, é justo. Cada um tem aquilo que Deus permite que tenha. Se ele teve aquilo, porque é justo para ele. Trabalhou, lutou. Às vezes a gente se ilude, a gente quer muito mais. Mas isso também é um aprendizado. Mas isso não tira a ele o mérito de querer ter aquilo. E ele fala também... E o que é legal na doutrina espírita? É que a doutrina espírita explica para a gente tudo o que ele queria dizer. Não é? Não é mais fácil estudar hoje Jesus do que naquela época? É. Só a gente não pôde estar com ele, né? Bom, eu pelo menos não sei se estive, tomara. Se tive, eu falei mal. Porque hoje eu quero falar muito bem. Então, ele ofereceu para nós o consolador prometido, a doutrina espírita. É verdadeiramente o consolador. Né? Porque ele vai explicar, a doutrina vai explicar o que é transformação moral. Naquela época, se alguém falasse isso, está maluco. O que é transformação moral? Eu sou tão bom, eu não preciso me transformar moralmente, não. Aliás, isso incomoda. Quando a gente fala assim, nossa, você precisa mudar, você precisa fazer a sua transformação moral. Eu não, sou muito perfeito, tu que não sabe nada. Não é assim? Então a gente tem que ter o cuidado. Por que, que a doutrina é boa? Porque fala isso para esse que é mais renitente de uma outra forma, pela luz do esclarecimento. Nem todo mundo está em condições de receber uma verdade de frente, assim, de uma hora para outra. Então, essa, a doutrina espírita é boa por causa disso. Ela mostra para a gente, vai mostrando, eu preciso mudar, realmente eu sou assim, eu posso ser melhor, realmente eu falei aquilo, não devia ter falado. Porque ela vai explicando a doutrina de Jesus. E essa transformação, ela é boa porque ela vem em conjunto com a fé raciocinada. Por que é que eu acredito? Por que é que eu tenho que mudar? Por que é? Porque a gente tem que saber o porquê das coisas. Ainda bem que teve Kardec que queria saber por que de tudo, né? E perguntada várias vezes a mesma coisa. Eu já te disse. Eles quase disseram, você é muito inconveniente, porque eu já te disse. Então, ela prega o cristianismo? Prega ou não prega? Prega. O cristianismo primitivo, sim, da caridade, da humildade. Esse é o cristianismo primitivo. Esse é Jesus. É a caridade, é a humildade, a bondade. Descer do sapato alto. Vai levar tombo. Desce o sapato alto, deixa só para a festa. Seu dia a dia é pé no chão, trabalha, luta. E não se faça o que você não é. Seja o que você é, o que você acredita que é bom para você. E modifica aquilo que você acha que pode modificar. Quem é o nosso maior educador? É o nosso inimigo, né? Porque ele fala, você é assim, você é assim, você... Ele não fala? Tem dó e piedade? Não. Teu amigo? Ah, ele não vai falar que você é egoísta. Porque ele é teu amigo. Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela é brava comigo pra caramba. De vez em quando ela me faz chorar. Mas eu adoro conversar com ela. Porque ela fala o que realmente é. Aí depois que eu já fiquei... Eu vou lá de novo. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Entendeu? Adoro tomar café com ela. Mas ela puxa minhas orelhas, fala, você que está errada. O outro é daquele jeito, deixa o problema dele. Você não precisa ser igual. Ah, mas ele fez isso de errado, não interessa, o problema é dele. O teu é fazer certo. Quem está preparado para ouvir isso? Aí eu fiquei assim, depois falei, Cris, vamos tomar café. É isso mesmo. Mas é, entendeu? Porque o amigo de verdade fala o que você não quer ouvir. Entendeu? Esse negócio de meio amigo da onça é complicado. Entendeu? Você está de dieta, o cara ela chega, nossa, eu fiz esse docinho tão bom, é amigo da onça. Porque sabe que tu não pode comer aquilo. Não é verdade? Então, não, Ingrid, você não pode, você é diabética. Esse é o amigo. Mas a gente fica bravo, né? Mas depois passa. Então, ele esclarece numa comparação muito boa do que é a árvore. Ele fala aqui, deixa eu só terminar aqui, deixa eu ver, nem sei, já passei. Ele fala então, aquele que, olha só, ele dá uma advertência. Aquele que violar um desses meus mandamentos e ensinar aos homens o contrário, a violar também, será considerado o último no reino dos céus. Então eu tenho uma dica para vocês. Ser bom vale a pena. Ser mal não vale. Não vai para lá, vai ficar lá no último. Aí você vai ver a Rafaela lá na frente e a gente está lá atrás. Entendeu? Porque o bom negócio é ser bom. Ser bom traz tranquilidade, traz paz. Vocês já perceberam que quando você quer impressionar, você fica cansado de impressionar? Entendeu? Uma pessoa que tem uma postura, ela está sempre naquela postura, sempre naquela postura. Ela fica cansada. Porque ela tem que manter aquele status, isso cansa. Aposto que ela gostaria de andar de chinelo, lá em Búzios, à noite tomando sorvete. Mas ela tem que botar aquela postura. E sofre muito quem passa por isso. A gente não deve ver o rico como alguém da forma como a gente vê. Porque ele paga um preço muito alto nesta vida. A indiferença, os falsos amigos. Não é que a gente está preparado? Né? As pessoas falam, eu queria passar pela prova da riqueza. Olha, é complicado. Eu jogava na lota assim, é muito raro, porque eu não tenho tempo para isso. Eu falei, Mitinho, joga lá na lota para mim. A minha filha ouviu. Eu falei, é porque eu sempre sonho com muitos números. É impressionante, eu acordo, anoto os números, mas nunca jogo. Aí um dia eu falei para meu marido, joga lá. Sabe que a minha filha falou, mãe, desiste, você não vai ganhar na lota. Essa não é para a nossa encarnação. Nunca mais joguei. Ela falou, está falado, eu não vou discutir com ela. Né? Ela é um espírito mais, talvez mais velho do que eu. Que bom, ela é mais velha do que eu, mas eu sou mãe dela agora. Então, isso tudo é importante. A vida, a doutrina espírita, é uma doutrina feliz, gente. A gente sabe por que sofre. Quem foi que disse para vocês que eu não estou sofrendo agora? Não é verdade. A minha sogra está bem dodói, né? E eu peço a Deus que hoje, agora à noite, que ela está lá esperando para eu dar a última ceia da noite, que eu vou dar para ela, eu estou fazendo. Ela está dodói. E é uma grande mulher na minha vida. Brava. Quando eu casei com esse meu marido, eu era chamada de Gai Cocudim. Gai Cocudim significa estrangeira. Porque tem o Gaijin, que é homem, mas mulher é Gai Cocudim, né? Então, eu sou uma estrangeira dentro de um povo extremamente diferente da gente. Totalmente. Né? Educação é outro nível. Ela foi, ficou internada agora, fizeram uma punção aqui, depois aqui. Aí a médica que puncionou falou assim para ela: nossa, dona Laura, a senhora é um prêmio para mim. Eu estou de lado. Eu fiquei ouvindo. A senhora não deu um ai. Não deu um ai. E não deu os 21 dias que nós ficamos no hospital, ela não deu um ai. Um ai. E está lá me esperando para fazer. Então, a gente se lida pelas aparências. A maior dor qual é? A minha? É a dele. Cada um acha que é a sua. Não é verdade? Mas isso não nos impede de fazer o que é correto. Se eu desejo um estado de felicidade nessa vida ou na outra, eu tenho que entender isso logo. E nós somos felizes porque estamos aqui. Porque já despertamos para isso. Despertamos que nós precisamos mudar. Vai significar que você já chegou lá na frente prontinho, anjinho de asa? Não. Não. Nós estamos num processo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua pelo esforço que faz para ser uma pessoa melhor. Entendeu? Quando eu faço alguma coisa de errado, eu falo: oh, mas vocês estão vendo, eu estou me esforçando, eu estou me esforçando. Então, eu esforço, pessoal. Ninguém vai sair daqui santificado, não. Bom, pelo menos eu não vou. Não sou Mãe Teresa de Calcutá, irmã Dulce, nem Chico Xavier, muito menos Mohandas Karamchand Gandhi. Mas se eu conseguir mudar alguma coisa em mim, já estou lucrando. Não é verdade? Incomoda muito a gente quando uma pessoa fala assim: ah, você é boa, você sabe que não é. Você sabe que tem maus pensamentos, que você julga precipitadamente. Não é? Então são coisas assim. Mitinho, passa ali para mim. Eu preciso da tecnologia dele, porque eu em tecnologia sou zero. Ah, tem eles para fazer para mim. Eu já falei que eles vão morrer muito depois de mim, que eu sou mais velha. Aí eu não preciso aprender muitas coisas. Como que apaga ali? Senão tem que botar, não sei como é que é. Ah, obrigada. Olha só, eu vou ler para vocês. São frases que eu achei muito bonitas. E eu, a gente reflete sobre cada uma delas, né? Vocês estão conseguindo ouvir a música? Não, tá baixinho. Pode passar. Retratos do Vietnã. Olha que paisagens bonitas. A vida que não passamos em revista, sem reflexão, não vale a pena viver, disse Sócrates. Tende, ó homens, a liberdade das vossas ações, nunca a de suas consequências, o Balde. Ao examinarmos os erros de um homem, conhecemos o seu caráter, Confúcio. A verdadeira liberdade só se pode alcançar com a ascensão e com a luta por conquistá-la, o Balde. O sábio teme o céu sereno. Em compensação, quando vem a tempestade, ele caminha sobre as ondas e desafia o vento, Confúcio. O homem de bem exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros, Confúcio. Escolha um trabalho que ama e não terá que trabalhar um único dia em sua vida, Confúcio. O que eu ouço, esqueço. O que eu vejo, lembro. O que eu faço, aprendo. É melhor acender uma vela que amaldiçoar a escuridão, Confúcio. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo, Confúcio. Não são as más ervas que sufocam o grão. É a negligência do cultivador, confuso. A música gera um tipo de prazer sem o qual, aumenta só um pouquinho a música, sem o qual a natureza humana não pode passar. Confuso. O homem sábio busca não o prazer, mas a libertação das preocupações e sofrimento. Aristóteles. Quem conhece os outros é sábio, quem conhece a si mesmo é iluminado. Lao Tse. O sábio não se exibe e veja. Como é que é? O sábio não se exibe e vejam como é notado. Renuncia a si mesmo e jamais será esquecido. A alma não tem segredo que o comportamento não revele. Seja inteligentemente mesmo. Não, reaja inteligentemente mesmo a um tratamento não inteligente. Lao Tse. Para ganhar conhecimento, acione as coisas todos os dias. Para ganhar sabedoria, elimine coisas todos os dias. Todo desejo incômodo e inquieto se dissolve no amor da verdadeira filosofia. A libertação do desejo conduz à paz interior. Quando eu me despojo do que eu sou, eu me torno o que eu poderia ser. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. Sócrates. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Platão. Pessoas normais falam sobre coisas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. Pessoas mesquinhas falam sobre qualquer pessoa. Aquele que aprende, mas não pensa, está perdido. Aquele que pensa, mas não aprende, está em grande perigo. Se você anda repetindo muito, eu preciso tanto de você, ou você é a razão da minha vida, cuide-se. Se andas desesperados por problemas financeiros, amorosos, ou relacionamentos familiares, busca em teu interior a resposta de acalmar-te. Você é o reflexo do que pensas diariamente. Trabalhe muito a seu favor. Pare de esperar a felicidade sem esforço. Pare de exigir das pessoas aquilo que nem você conseguiu fazer. Nossa compreensão do universo ainda é muito pequena para julgar o que quer que seja na nossa vida. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Eu desejo uma boa noite a todos.